vou dizer uma coisa para você, que o dia que eu abrir a minha Bíblia, quando eu abro a palavra, se ela não me confrontar, tem algo errado. Porque nós temos uma tendência humana, pecaminosa, e daí também diabólica, de sempre estarmos contra tudo aquilo que Deus estabelece para nós. E quando eu abri esse texto aqui, ele me pegou de jeito. E com certeza também eu acho que você deve estar incomodado com isso. Quero ler aqui uma preleção aqui. A igreja de Éfeso nos dá uma ilustração clássica de irmãos que falharam ao praticarem a lei das prioridades. Os irmãos não podem simplesmente se manter ocupados. Eles precisam ocupar-se com as atividades certas. Eles devem, mais do que fazer certas coisas, eles devem fazer as coisas certas. Os irmãos da igreja de Éfeso mantinham o seu povo ocupado, e o Senhor até os elogia pelo seu labor, de algum modo, mas eles abandonaram as suas primeiras, as prioridades, que era o amor de Deus. O seu trabalho por Deus, efetivamente, os afastava de Deus. Eles tinham as mãos ocupadas, um calendário repleto, mentes ocupadas, porém coração vazios. Isso aqui é uma preleção que eu estou lendo aqui, mas isso pegou eu. Isso me pegou. Porque nós estamos vivendo uma época que eu acho que você também deve pensar assim, que nós queremos tudo muito rápido e queremos tudo para ontem. Seja sincero comigo, você, quando recebe uma mensagem aqui no seu smartphone, você não quer atender rápido? Quando você está com o celular, ou então faz aquele barulhinho, quem é? Você já fica desesperado para querer saber qual é a mensagem que você está recebendo. Ou do contrário, você manda uma mensagem para alguém. Eu sou assim, eu vou mandar uma mensagem para o pastor Arnoldo, eu fico esperando ali, porque ele demora a atender, eu fico esperando ali, de repente ele visualizou. Nós estamos vivendo um mundo assim muito rápido, aonde a nossa mente precisa estar preocupada com as coisas, preocupado com a agenda, com o trabalho, com aquilo que eu preciso possuir, com aquilo que eu preciso ter. E essa igreja de Éfeso, ela me dá um exemplo para mim, muito igual ao que está acontecendo hoje. Nós também estamos assim. Nós também estamos do mesmo jeito. E ela chama atenção aqui, o apóstolo João, grande homem de Deus, o único apóstolo que não passou pela morte, foi até o final, até os 98, se não me engano, ficou preso, claro, ali na ilha de Patmos, mas ali também, eu creio que era um projeto de Deus para que ele fosse aquele lugar. Então Deus escreveu para ele, mandou ele escrever essa carta. Então João, pelo poder do Espírito Santo, traz essa revelação a nós, a igreja lá atrás, há 2026 anos, mas que hoje é tão atual, tão recente, que aonde é que estão as nossas prioridades hoje? Eu vejo pessoas, líderes, pastores, líderes de células, seja lá quem for, no emprego, no trabalho, aonde quer, dando tanto prioridade para outras coisas tão inferiores, e deixando de lado algo que está muito próximo de nós, que é a nossa família, que é os nossos filhos. Eu me cobro isso. Um dia eu falei para as minhas filhas, se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás, para ouvir alguma conversa que a gente precisava ter com os nossos filhos, não é verdade? Eu não passei por isso. Eu sempre conto, quando eu tenho essa oportunidade, que até a igreja, quando eu falo a igreja civil, aqui a igreja agendas, ocupações, atividades, né? Faz com que a gente entre nesse sistema corrosivo, maldoso, até de tantas atividades, que um dia uma das minhas filhas ligou para mim, ligou não, que ela não conseguia falar comigo, ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse assim: pai, me dá um tempinho na sua agenda para você conversar comigo. Uau, aí caiu minha ficha. Aí eu vou aqui para a palavra, eu vou para esse texto, aonde o Senhor chama atenção aqui através de João. Ei, vocês fazem tudo na igreja, vocês são prestativos, vocês ajudam as pessoas lá fora, vocês fazem isso, você faz aquilo, você faz aquilo, você toca. Para tocar tem que ensaiar, pastor Arnoldo, não é verdade? Faz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Hoje eu estava comprando uma carne aqui numa churrascaria para levar para o almoço, encontrei com alguém da igreja, e ela dizia assim: pastor, eu temo perder a essência e a presença de Deus. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles perderam a presença de Deus por causa das atividades. Arranjava tempo para tudo, para tudo, menos para Deus. A palavra que eu estou falando não é só para você, é para mim. E você vai responder, e responda para você mesmo, e eu também. Quanto tempo nós tiramos hoje para falar com Deus? Se você me permitir que eu pegue o teu celular e eu vá lá no, numa parte aqui que me diz quantas horas você ficou conectado, ou você pegar o meu celular aqui e ver, é vergonhoso. É vergonhoso. Mas nós queremos as bênçãos. Nós queremos que Deus nos abençoe. Mas nós não estamos fazendo a contrapartida disso, que é buscá-lo na sua essência. E se nós não enchemos essa parte espiritual, eu sempre digo que eu aqui é como uma balança. Eu tenho dois pontos: a parte espiritual e a parte física. Eu tenho que equilibrar. Eu não posso ficar super espiritual e não me alimentar, eu morro. Eu tenho que ter o controle da minha parte física, mas também a minha parte espiritual precisa estar equilibrada. Quando eu comecei a ler esse texto, eu falei: ah, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar. Qual é a prioridade da sua vida? Claro, pastor, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu preciso disso, preciso. Você precisa de tudo. Mas Mateus 6:33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, vírgula, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E essa igreja de Éfeso, quando falo igreja, que eu estou falando você, irmão, ela não é nada diferente da nossa de hoje, do ano 2026. Nós estamos nisso. Estamos nisso, e eu me preocupo muito com isso, em estar dessa forma. Eu separei 4 pontos aqui nessa ministração que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa: reflita. Volte o seu pensamento ao passado e se recorde da visão e das metas originais. Você acabou de falar aqui, Tiago, quando a gente começou a igreja. Vocês sabiam que era tão, tão gostoso quando nós começamos a igreja, que o pastor Nelson, ele tocava um violãozinho do jeito dele, até meio desajeitado, né, pastor, porque ele não é muito de música, mas ele tocava aquele violão. a pastora Olivia pegava um microfoninho com de cabo numa caixinha feia. Mas, gente do céu, a presença de Deus era tão forte. Nós íamos para aquele culto naquela garagem, gente, tão animado. Nós carregávamos as cadeiras de praia dentro do... Nós não tinha esse conforto que vocês têm aqui. Eu, quando entro dentro do CCA, essa semana eu estive lá, eu entrei sozinho lá, fui entrando lá para dentro. Eu falei, Jesus, quantas coisas o Senhor nos deu, quantas coisas o Senhor nos proporcionou. É bom, mas me preocupa, porque às vezes, no tão lindo e no tão bonito e no tão, com tanta praticidade, Tiago, nós temos que nos preocupar, para que a essência de Deus não se afaste de nós, para que nós não venhamos nos achar orgulhosos. Ah, eu? Não, eu não. Por isso eu quis entrar nesse tema, e fui aqui nesse canto, refleti, volte ao pensamento, ao passado, e Deus me levou ao passado. Lembra, Mauro? Vocês colocavam aquelas cadeirinhas, nós entravamos lá com aquela cadeira, aí o irmãozinho tinha, eu acho que ele está aqui, não está aqui, eu vi a Cleonice aqui já hoje, já foi? Ele estava aqui também? Não? E daí o pai dele tirava o carro da garagem, nós colocava, daí o pastor Nelson ficava bravo com nós, por que não deixa as cadeiras? Eu digo, mas se nós deixar as cadeiras, como é que o irmão vai entrar com o carro na garagem? Não tem como, então nós tínhamos que ir embora. Então era uma dificuldade, mas existia uma alegria, sim. O pastor Nelson pegava a Bíblia e falava do arroz com feijão, daqueles milagres simples, daquelas coisinhas simples, daquele jeito que ele fala, trocando R por L, né? O pastor Nelson até falava assim, errado. Gente, que coisa! Aí o Senhor se lembra, Mauro? Uau! Segundo ponto, arrependa-se, decida-se mudar, faça uma lista das coisas que você deve descartar, e comece a priorizar aquilo que realmente leva você à presença de Deus. Se você sabe muito bem, o ser humano é assim, tudo aquilo que você prioriza, né, tudo aquilo que a gente prioriza, acontece. Tudo aquilo, quando alguém chegava para mim e dizia assim, ai pastor, eu queria tanto viajar para Israel, e eu chegava e ela dizia para mim assim, mas eu não tenho dinheiro. Eu digo, você tem. Eu colocava no coração dela e dizia assim, olha, se você priorizar, você viaja, se você não priorizar, você não acontece. E nós precisamos priorizar algumas coisas dentro de nós quando o assunto é relação com Deus. Para que você coloque esse versículo de Mateus 6,33. E que você fique com a primeira coisa guardada no teu coração e não esqueça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu busco, se eu vou atrás das coisas de Deus, a Bíblia diz assim, tem uma vírgula. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o que mais me deixa preocupado, tanto a mim como você, é que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não avisa você a hora que ele vai chegar na sua casa. Nós estamos aqui agora, mas de repente pode ter um ladrão lá na sua casa, entrando, ninguém avisa. Ele não avisa. E o Senhor Jesus pode voltar justamente numa hora como essa, aonde nós estamos cheios de atividades, cheios de coisas para fazer. Quem sabe você está sentado aqui agora, ouvindo essa palavra, pensando no que você vai ter que fazer amanhã. Ei, se concentre naquilo que você está ouvindo. você ser amanhã, você vai chegar amanhã? Amanhã Deus vai te dar vida? Você tem certeza que se você sair daquela porta para casa, você vai chegar na sua casa? Não, nenhum de nós temos. Por isso que a gente tem que aproveitar o máximo a presença de Deus. Eu sempre digo para Deus: Senhor, por favor, se o Senhor for me levar através da morte, eu quero ir de uma forma muito tranquila, com muito relacionamento contigo. Se for da sua volta na visível, então eu quero estar muito melhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você: como está a sua vida? Você está aqui hoje dentro dessa reunião aqui, ouvindo isso que eu estou te falando aqui, ou você está mais preocupado com as coisas que irão acontecer, com a segunda parte do livro, do versículo de Mateus 6:33? A Bíblia fala sobre aquelas noivas, aquele grupo de noivas que estava esperando o noivo. Que tipo de noiva é você? Você realmente está esperando? Como diz a Bíblia: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais, tudo ele fará. No mais, tudo ele fará. Eu fiz acho que uns 20 dias atrás, um velório de uma mulher, uma profeta de Deus que passou aqui na nossa igreja, uma mulher, grande mulher de Deus. E eu estava fazendo aquele momento de despedida ali, com os familiares e tudo mais, e alguém chegou para mim e falou: pastor, ela estava esperando Deus levá-la, e ela dormiu, ela morreu dormindo. A pessoa que estava ali conversando comigo dizia assim que, de repente, ela sussurrou, assim, baixou o ar e foi embora. Havia paz naquele coração, havia a presença de Deus ali naquele coração. E hoje eu falo isso para você, igreja, eu também me ponho aqui também nisso. Como a gente precisa estar preparado para essas coisas. Ai, pastor, eu esperava que hoje você trouxesse uma palavra para mim, que nessa semana eu ia ganhar muito dinheiro, que nessa semana, pastor, eu ia estourar. Eu sou vendedor, pastor, agora eu ia, mas eu vou arrebentar essa semana. Desde que busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. O terceiro: restaurem. Comece a restaurar uma prioridade de cada vez, tempo a tempo. É aquele negócio assim que você precisa, tem horas que você tem que dar uma parada. Os psicólogos dizem isso, né? Tem que falar assim: tem que dar uma parada. Põe tudo na mesa. O que que é prioridade? O que que eu tenho que fazer? Esses dias atrás, aqui um pastor aqui da igreja falou assim: pastor, você faz um favor para mim, você atende uma pessoa aqui, ele está assim um pouquinho perdido nas finanças, na parte financeira dele está meio bagunçada. Você pode atender ele? Diz que ele gosta muito de você, né? Você como gestor da igreja, tantos anos. Ele queria que eu conversasse com ele. Eu marquei um horário e essa pessoa veio aqui. Eu não falei nenhuma coisa mais, né, pastor? Não tem, a gente fala aquilo que a gente vive. Eu peguei assim em cima da mesa, assim, coloquei vários assim, papéis, assim, falei para ele: olha, vamos aqui priorizar coisinha por coisa, vamos fazer assim, 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 desejar. Mas eu falei assim as coisinhas simples que a palavra de Deus e que a vida nos ensina. O homem saiu daqui maravilhado, disse: mas pastor, de onde que você tem tanta sabedoria? Digo: meu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu irmão. Você está assim porque você não sabe administrar os seus recursos. Você está assim porque você não tem prioridade na sua vida. Você está assim porque você não sabe gerir aquilo que Deus tem colocado na sua mão, na sua mão. Então vamos dividir por etapas, e a mesma coisa é isso que nós estamos falando para você aqui, que nos chama a atenção. O que que eu estou priorizando hoje? Ah, pastor, eu estou priorizando a minha vida profissional. Ótimo, mas não 100% a vida profissional, porque você não vai ter sucesso na vida profissional se você não buscar a Deus. Ah, pastor, o meu foco hoje é a minha empresa. Amém, mas busque a Deus em primeiro lugar. O meu foco é a família, o meu foco é o trabalho, o meu foco é o ministério. Esses dias atrás também tivemos a oportunidade de uma pessoa chegar para nós. Ela recém chega, é sempre quem chega na igreja, né, pastor? Eles querem limpar a igreja, eles querem tocar isso aqui, quer tocar isso aqui, eles querem falar no microfone, eles querem limpar o chão, eles querem limpar o vidro, eles querem abrir cela, eles querem fazer tudo e não faz nada. Aquele que faz muitas coisas, experiência de anos na igreja, sabe o que acontece? Não fica na igreja, abandona e vai embora. O amor acaba, a essência vai embora, a presença vai embora. Ai, que coisa. Pastor Arnoldo mandou uma mensagem, vou ter que ir ensaiar. Pode parar, pastorzão, tira fora que não tem presença mais. Faz por amor, por dedicação, por devoção, por amar a Jesus. Posso ouvir um amém? Ai, pastor, está meio dura a palavra hoje, hein? É, o dia que ela não for dura, alguma coisa está errada, mas a palavra de Deus é assim. Por último, reconheço, lembre-se que Deus quer encontrá-lo responsável, e Ele recompensa os resultados e não o esforço. Eu já falei para a nossa equipe pastoral uma vez, sempre falo isso para o pastor Rodrigo, para a pastora Suelen. A igreja, gente, ela tem um dono. Eu quero que você saiba também. É Jesus. A igreja é dele. Quem cuida da igreja é ele. Eu, pastor, mordomo, limitado, porque tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que é só Deus. A gente precisa compreender isso, queridos. Quando você chega aqui na igreja, você vem prestar um culto de adoração a Deus, de louvor a Deus, você tem que vir com o teu coração aberto, livre, espontâneo, e dar o teu melhor. Eu fico indignado quando eu vejo alguém aqui que entra na igreja e diz: olha, pastor, hoje eu vim aqui, eu quero ver como é que a banda vai tocar. Você não está adorando a Deus. Eles não estão aqui para dar espetáculo. Até que se esforçam demais aqui. Eles têm a incumbência de colocar você num espírito de adoração, mas quem faz a verdadeira adoração não é a banda. São vocês. Quem tem que prestar a verdadeira adoração é você, sou eu. Para mim não correr esse risco que a igreja de Éfeso teve, quando Jesus chamou a atenção: ei, vocês estão fazendo, vocês fazem, vocês, olha, pintam, despintam, fazem não sei o quê, fazem isso, colocam, mas eu não estou mais aí. Misericórdia, que eu não gosto nem de falar isso. Você já imaginou você entrar num lugar onde não tem a presença de Deus? É horrível, gente, terrível. E é uma coisa que eu sempre cobro de mim mesmo. Um dia eu disse para o Senhor: se um dia eu for subir num púlpito, pregar na minha célula, falar na célula, em qualquer lugar onde eu for, e o Senhor não estiver comigo, não me deixa subir. Não me deixa. Faça algo, mas não me deixa subir. Porque eu preciso, eu necessito da tua presença. E você precisa também ser assim. Você também precisa fazer assim. Não adianta você se arrebentar. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo, tem uma canção, nem sei o nome da canção, ele sabe que eu não gosto daquela canção. Como é que é o nome, Arnoldo, da canção? Isso. Uma canção que diz assim: estou perdendo tudo, estou me arrebentando tudo por quanto? Por amor a ele. Não. Um dia eu liguei para o pastor Arnoldo e falei: não, pastor, eu não. Se você quiser liberar o louvor, você pode liberar, mas eu não faço, eu não canto essa música, não. Não canso. Porque Jesus já fez tudo por mim. Eu estou querendo me colocar no lugar de Cristo? Não, Jesus já fez tudo por mim. A única coisa que eu preciso fazer é agradar a Ele. É estar no centro da sua vontade. É obedecer os seus princípios. O dia que eu chegar diante dele, eu quero que ele chegue para mim e diga assim: pô, Mauro, ó, valeu, hein? Você fez tudo ali, centradinho. Equilíbrio. Gosto muito de falar sobre equilíbrio. Irmãos, nós ficamos um dia inteiro conversando aqui. Se eu for contar para você as experiências durante todo esse tempo de vida que eu tenho dentro de uma igreja. Pessoas que não têm equilíbrio. Pessoas que não têm a presença de Deus e se dizem cristãos. Mas graças a Deus que nessa tarde aqui nós temos um povo abençoado aqui. Posso ouvir um glória a Deus, um amém? Vamos ficar de pé. Eu quero que o pastor Arnoldo toque essa última canção que que vocês cantaram aqui. E eu quero fazer um apelo para você. E eu sou o primeiro a estar aqui na frente.
Comece a dizer o quanto você ama o Senhor. Ei, queridos, o Senhor, ele quer que você rasgue o coração dele nessa tarde. Começa a dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Pai. Aqui o Senhor encontra filhos e filhas que amo o Senhor acima de todas as coisas. Nós rasgamos, Senhor, o nosso coração diante da Tua presença. Nós entregamos, Pai, esse culto a Ti. Faz o Teu querer, Senhor. Fala em nossos corações, Pai, que possamos sair daqui tomados pela Tua presença e totalmente diferente da forma que nós entramos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te entregamos, Senhor, esse culto a Ti. Amém? Quantos estão felizes nessa tarde? Então abraça a pessoa que está do seu lado. Fala: que bom que você veio hoje na casa do Senhor. Queridos, pode se assentar, por gentileza. Quero compartilhar com vocês a mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E o tema é: não importa a luta, não saia do lugar de oração. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não importa a luta, não saia do lugar de oração. Então, abra comigo a sua Bíblia, lá em Atos 16. A gente vai estar lendo do 16 ao 40. Que diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são os servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou na prisão interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro, com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Então, partiram. Amém? Eu amo muito essa passagem, porque ali Paulo e Silas, eles estão indo para o caminho do lugar de oração. E eles encontram aquela mulher possessa. E o que, que aquela mulher possessa diz? Que me chama muita atenção. A mulher possessa fala: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. E aquela mulher, ela estava possessa, ela estava com um espírito maligno, mas ela não disse nenhuma mentira, certo? Ela disse a verdade. E é algo que é um pouco esquisito, mas parece que ela estava cooperando, né? Cooperando, ajudando Paulo e Silas a pregar, né? E o que, que acontece ali na história, que algo que me chama muita atenção, Paulo, ele sabe discernir que não vinha do Senhor, e sim do maligno. E na hora que ele observa isso, porque a Bíblia relata que todos os dias ela estava falando isso, Paulo repreende aquele espírito maligno e esse espírito vai embora, e ela é liberta. Ou seja, ali fala que os senhores, eles recebiam por conta daquela mulher possessa, porque ela predizia o futuro. E depois que Paulo, ele liberta essa mulher, eles não vão ganhar mais. Aqueles senhores não ganham mais na custa dela. E esses senhores ficam tão irados que eles levantam uma falsa testemunha, não, uma falsa calúnia ali para Paulo e Silas, e levam eles para autoridades, e assim eles são açoitados e vão para a prisão. Então, a gente vê ali o contexto dessa mensagem. Podem passar, por gentileza? E o que todo cristão precisa saber, primeiro, nunca saia do lugar de oração. Algo que me chama a atenção ali já no início, que diz: certo dia, indo nós para o lugar de oração. Queridos, me chama muita atenção isso, porque tenho certeza que já aconteceu com você, de você sair de casa, fazia teu devocional antes, orar, falar, Senhor, que dê tudo certo. Se saiu para fora de casa, deu tudo errado. Aí você pensa, meu Deus, eu orei para que hoje desse certo e acabou não dando. E ali mostra a importância de a gente não sair desse lugar de oração, porque Paulo e Silas, eles estavam indo para esse lugar de oração e o rumo deles mudou totalmente. Eles foram açoitados, eles foram para a prisão e eu tenho certeza que esse não era o plano deles. Eles estavam ali buscando, eles estavam querendo ter esse momento de oração e tudo mudou. E eu queria te perguntar hoje, como que está a sua vida, como que está as circunstâncias na sua vida. E é muito importante a gente não sair desse lugar de oração, porque Paulo e Silas, algo que eu acho incrível, que eles não, eles foram parar na prisão, mas eles não largaram o propósito deles. E qual que era o propósito? Orar e adorar. Então, mesmo lá na prisão, eles continuaram o propósito. Se o propósito era orar, não importa a circunstância, não importa o que esperar, o que aconteceu, o que mudou, o propósito continuou. Quando eles chegaram na prisão, eles louvaram a Deus, eles adoraram. E é isso que eu quero trazer para a tua vida nessa tarde. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje. Não sei como que foi o teu dia hoje. Mas nós precisamos permanecer nesse lugar de oração. Permanecer. Nós não podemos desistir. Mas é mesmo quando as circunstâncias mudam. O propósito precisa continuar o mesmo. O nosso coração queimando por Jesus. Queimando em viver o secreto. Amém? E também estar no lugar de oração... estar com esse momento com o Senhor não evita que as circunstâncias aconteçam na nossa vida. Porque Jesus, ele deixou bem claro que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, ele venceu o mundo. Então, se ele venceu, a gente consegue com ele. Então, não é porque a gente ora, que a gente é crente, que também a gente não vai ter problema. A gente vai ter problemas. As circunstâncias vão mudar. Mas a gente não pode jamais sair do caminho da oração. Deus deixou bem claro. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. E o teu pai que vê em secreto se recompensará. Então nós não podemos deixar o nosso lugar de oração. E eu quero te incentivar nessa tarde. Eu não sei como que você está nessa tarde, se você deixou esse lugar de oração. Mas hoje Deus diz para você, ei, filho ou filha, volta para esse lugar. Porque é só nesse lugar que o Senhor vai nos sustentar. Amém? E eu quero deixar umas perguntas para que possamos nessa tarde refletir. Como está a sua vida de oração? Você tem ido para o lugar de oração? Porque como o Senhor falou, entra no teu quarto. Para a gente ter vida de oração, a gente precisa ir. A gente precisa fazer a nossa parte. Você tem orado em todas as circunstâncias? Como falei, eu não sei como que está a sua vida hoje, mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações, e Ele sabe o que cada um passa. E será que nós temos orado em todas as circunstâncias? Sabe, queridos, qual é o nosso erro? O nosso erro é sair desse lugar de oração. Não quero que você... fique constrangido, porque também já aconteceu comigo. Mas quantos aqui passou por uma dificuldade e deixou de orar? Levanta a mão. Deixou de buscar, se afastou do Senhor, porque estava passando por uma prova muito grande e acabou abandonando o Senhor. E é normal, nós somos seres humanos. Mas nós precisamos ter a convicção e não sair desse lugar de oração. Pode passar, por favor? Cultive uma vida de adoração, mesmo nos dias difíceis. Ali no versículo 25, diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Queridos, cultivar uma vida de adoração é escolher viver para o Senhor nos dias bons e nos dias ruins. A gente escolhe em cultivar a nossa vida de adoração e oração ao Senhor. E é isso que o Senhor, Ele quer para nós, que possamos adorar a Ele nos dias de luta. luta e nos dias de glória. E também essa passagem me lembra muito de Jó, porque Jó passou por cada coisa. Jó perdeu tudo, mas ele não se perdeu no propósito. Ele continuou amando o Senhor. Então, é uma lição para a nossa vida. E ali a gente vê que Paulo e Silas, eles foram injustiçados. Né? Levantaram uma falsa calúnia ali. E que levaram eles para a prisão e eles foram açoitados. Mas mesmo assim, eles adoraram o Senhor. A prisão não parou eles. O problema não parou eles. E hoje eu te pergunto, o que, que tem te parado? Qual luta tem parado você de vir à igreja, de ir numa célula, de estar firme com o Senhor? Nós precisamos se manter de pé. Porque foi isso que Silas e Paulo fizeram. O que manteve eles em pé foi a caminhada, foi a convicção que eles tinham no coração por Cristo Jesus. E a gente vê ali que em nenhum momento Silas e Paulo, eles reclamam. Agora vamos pensar, se fosse eu, talvez eu ia reclamar. Paulo e Silas, em nenhum momento eles reclamam, Senhor, mas nós estava indo nesse lugar de oração, nós estava indo buscar o Senhor. E olha o que aconteceu com a gente. A gente foi totalmente injustiçados, a gente foi açoitados, e a Bíblia fala que foi severamente. E a gente está aqui numa prisão. Nenhum momento a gente vê Paulo e Silas reclamando. Mas pelo contrário, a gente vê eles adorando e orando. Em nenhum momento eles questionam o que aconteceu com eles. E nós precisamos aprender muito como Paulo e Silas. Não importa a circunstância que a gente estiver passando, a gente não vai abrir a nossa boca para reclamar, ou para questionar a Deus, ou para falar, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que do nada vem essa enfermidade? Por que, Senhor? Mas pelo contrário, a gente vai abrir a nossa boca para profetizar. Vai falar, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou profetizar no meio desse vale. Eu vou aumentar a minha fé, porque é só com fé que a gente vence cada batalha. E eu queria ler com vocês lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 ao 18, que diz, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E quando eu leio esse versículo, define Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas, eles estavam se alegrando na prisão, eles estavam orando e adorando continuamente naquela prisão. Porque eles, em todas as circunstâncias, e naquele momento a circunstância deles era a prisão. E eles entenderam que tudo é da vontade do Senhor, né? Como ali diz, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos se alegrar, nós precisamos orar em meio às circunstâncias e viver a vontade do Senhor para a nossa vida. E eu quero te perguntar para que possamos juntos refletir nessa tarde. Como você tem se comportado em meio às lutas? Você tem permanecido no lugar de oração? Como que está o seu coração diante das lutas? Porque, queridos, o Senhor, ele vai conhecer nosso coração em meio à luta. Se a gente vai ser obediente a ele ou não. Aonde que vai estar o nosso coração? Se o nosso coração vai estar em Deus? Ou se o nosso coração vai estar focado na luta? Nós não podemos reclamar. Nós não podemos murmurar. Nós precisamos agradecer a Deus e seguir em frente. Entendendo que nada foge do controle de Deus. E cada luta, queridos, nos faz mais forte. Paulo e Silas venceram aquela luta porque tinham uma vida de oração e adoração. E se nós não tivermos uma vida de oração e adoração, nós vamos cair, nós vamos se afastar do Senhor. A nossa fé vai diminuir, porque o principal é nós estar firmes e inabaláveis na oração e na adoração. Nós vamos vencer todas as lutas, porque nós vamos permanecer nesse lugar, amém?
Amém.
Próximo e último. Quem permanece na presença de Deus influencia pessoas ao seu redor. ali. Deixa eu só voltar para o meu Atos aqui. Ali no versículo 27 ao 34, nós vamos ler novamente, diz: o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui, queridos, a gente vê que Paulo e Silas, eles não perderam tempo. Em meio a uma circunstância difícil, em meio a um momento tão difícil da vida deles, que a gente não sabe, mas provavelmente eles estavam totalmente quebrados ali naquela prisão, Paulo não perdeu tempo. E mesmo naquela circunstância difícil, ele pregou o evangelho. Mesmo aquele homem levando ele para a prisão, ele trouxe salvação para aquele homem. Ele falou de Jesus. Ele pregou, ele falou de Jesus. E todos da sua família, não só o carcereiro, mas todos de sua família, foram salvos. Porque Paulo, ele não olhou para si. Paulo, ele não olhou assim: não, mas olha o que fizeram comigo. Mas, ó, por que que estou aqui injustiçado? Nenhum momento Paulo olhou para si. Ele olhou com os olhos de Jesus, por amor a almas. Ele foi lá e ele salvou aquela família. E eu amo essa parte porque Paulo e Silas, eles fizeram aquilo que Jesus chama a gente fazer. Que não importa as circunstâncias, você vai ser luz para as pessoas que estão na sua volta. Quantas vezes eu passei por lutas, e às vezes acontecia de pessoas virem se abrir comigo e eu estar junto no mesmo barco. E eu: Senhor, o que eu vou falar? Mas eu ajudava essa pessoa. Eu não ficava me lamentando junto com ela, mas eu entregava uma palavra para ela. Porque é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor, ele quer te usar em meio às dificuldades. O Senhor, ele quer que no meio do processo vai gerar um testemunho tão grande que lá na frente alguém vai chegar até você e você vai conseguir ajudar essa pessoa. A pessoa vai vir, vai trazer o problema para você e você vai falar: uau, eu passei por isso e eu venci desta forma. Você vai ajudar as pessoas em nome do Senhor Jesus, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Para cumprir o ID, para pregar, para não olhar para si em meio às circunstâncias, mas para estar olhando para o próximo e estar ajudando, não importa o que a gente está vivendo hoje. Quem permanece na presença de Deus carrega uma influência que pode levar outras pessoas até Jesus. Nós temos essa influência, queridos, porque nós carregamos a presença de Deus, amém? Ontem eu estava no meu devocional, e assim que eu entrei no meu devocional, teve uma moça que me mandou mensagem, e há muito tempo que eu não conversava com ela, a gente já nem conversava tanto como antes, e ela me mandou uma mensagem. Ela falou: Samantha, você pode orar por mim, porque você é uma pessoa muito abençoada. E eu já nem tenho mais contato com ela. Mas, queridos, as pessoas, a gente vai marcar a vida das pessoas. As pessoas, elas vão olhar para você, elas podem até se afastar, elas podem até passar, não olhar mais para a tua cara. Mas quando o calo apertar, ela vai lembrar: ei, aquela pessoa tem Jesus. Eu vou até ela, porque eu sei que ela pode trazer a solução para a minha vida. Então, nós carregamos essa influência. Mesmo nos momentos difíceis, você pode ser uma boa influência para as pessoas. Através do seu testemunho, você pode abençoar vidas. E é por isso que, às vezes, o Senhor, ele permite que nós passamos por lutas. Para que venha gerar testemunho, para que a gente venha viver esse processo sem murmuração, mas crendo que as coisas vão melhorar para que a gente ajude as outras pessoas lá fora. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero que, se você está passando por uma luta nessa tarde, que você se coloque de pé. É algo que o Senhor colocou no meu coração, que se tem alguém passando por luta, nós precisamos orar uns pelos outros. E eu quero que você que está com o seu irmão do lado, abrace seu irmão, comece a orar. O Senhor, Ele quer também que a gente tenha esse amor ao próximo. Então, abrace a pessoa que está do seu lado. O louvor pode vir aqui, por gentileza. E vamos tirar um tempo por amor ao próximo. Você não sabe qual é a luta do teu irmão, mas você pode orar por ele. O Senhor, Ele pode te mostrar. O Senhor pode... Você pode ser boca de Deus na vida do teu irmão. Senhor, aqui estão os seus filhos, Pai. Eu não sei, Deus, o que eles passam. Eu não sei como que foi o dia deles nessa tarde. Mas nós estamos aqui juntos no mesmo propósito. E todos aqui, Pai, são os teus filhos. Nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. E nós te pedimos, Deus, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, vem, nos ajuda em cada luta. Eu creio, Pai, que se tem algum irmão aqui que está passando por uma enfermidade, nós declaramos, Senhor, saúde 100%, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, faça o Teu sangue, Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Que essa luta, Pai, venha acabar. Talvez nessa tarde você tenha falado para o Senhor: Deus, eu não aguento mais essa luta. Faz tempo, faz anos que eu estou vivendo nessa luta, nessa enfermidade. Mas não desista, querido. Continue com a sua fé lá em cima. Aumenta a sua fé, porque Deus, Ele vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Pai, que Tu és o médico dos médicos. Nós cremos que o Senhor pode fazer o milagre acontecer da noite para o dia. Por isso nós profetizamos, Deus, vem sobre a vida dos nossos irmãos. Traz, Senhor, a Tua provisão. Ajuda eles, Pai, aonde não tem saída. Em nome do Senhor Jesus, Tu és soberano, Senhor. Nós Te amamos. Aumenta, Senhor, a nossa fé nessa tarde. Em nome de Jesus, nós aplicamos, Senhor, a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, venha como flecha em nosso coração. Que quando Satanás tentar vir no nosso ouvido e dizer que não tem mais jeito, nós vamos usar o poder que há no nome de Jesus, que o Senhor nos deu autoridade para isso. E nós vamos falar: aqui não, Satanás. Maior é o nosso Deus. Porque em 1 João 4,4 diz: maior é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós Te entregamos, Pai, a nossa vida. Nós Te entregamos as nossas lutas. E eu creio, Pai, que eles irão testemunhar na próxima quarta da bênção o que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos.
Tudo formou.
Que possamos nunca sair, Senhor, desse lugar de oração. Esse lugar de oração que nos faz permanecer enraizados em Ti. Pai, que essa Tua palavra, Deus, venha encorajar muitos, Pai. Muitos que estão enfraquecidos.